os profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pergunta, quem é Jesus, ou melhor, a resposta, quem é Jesus, vai determinar qual é o teu tipo de relacionamento com Ele. A minha resposta a essa pergunta, quem é Jesus, determina o que Jesus é e representa para mim. Se Ele escuta de mim que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu verei a glória de Deus. Pois só vai ver a glória de Deus quem crê, e tão somente crê. E quando eu confesso Jesus como Cristo, então eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo como Deus, e eu verei a glória de Deus. Mas se eu tenho uma imagem equivocada de quem é Cristo, se eu o vejo como um homem incrível, ou como um profeta, ou um médium, ou um espírito, ou um líder religioso, ou uma luz, se eu vejo apenas por suas qualidades humanas, eu vou encontrar então um Jesus filósofo, eu vou encontrar então um Jesus mestre da comunicação, mas eu não verei a glória de Deus. João 1, versículo 42, Pedro, ele recebeu um novo nome. Jesus falou para ele que ele não seria mais chamado Cefas, e sim Pedro, que significa pedra, rocha. Jesus já sabia que Pedro ia ser o alicerce, a base, um fundamento da igreja. E Pedro, até aquele momento, caminhando com Jesus, ele não havia feito uma confissão. Mateus 16:16. Sabe, muitos de nós passamos a vida ao lado de Jesus, servindo Jesus, amando Jesus. Nós temos crachás, temos ministério, mas muitos de nós nos equivocamos com a revelação de quem é esse Jesus. Ou nós o invocamos quando nós temos desejos a serem atendidos, ou ainda como nós fazemos, nós não aqui em nome de Jesus, ou quando alguns dão 3 pulinhos no ano novo, mas aqui ninguém faz isso. Às vezes Jesus se torna para nós um objeto de me dá, eu quero. Ei, a gente não pode passar a vida inteira com Cristo sem expressar a nossa convicção a respeito desse Cristo. Pedro até então tinha ouvido o testemunho de muitos dos seus irmãos, mas ele não ainda havia dito quem era Cristo para ele. E Jesus pergunta hoje para mim e para você, versículo 15: quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se eu o recebo como Filho do Deus vivo, se eu o recebo como Deus que se tornou homem, mas que ainda é Deus, que tem uma faceta de homem, mas que ainda é Deus, então eu estou vendo um Cristo que se tornou carne, mas porém já existia lá em Gênesis 1:26, quando foi dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos no plural, porque quem disse aqui foi Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem alguém aí? Lá no princípio de todas as coisas ele já existia. Se nós nos relacionamos com Jesus, com Cristo, atemporal, eterno, invisível, mas real, que está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele não foi apenas um homem. Então eu tenho que crer que esse Jesus, Ele é único, incomparável, que Ele é um rei, que Ele é real, que Ele é o caminho e não apenas um dos caminhos, que Ele é a porta e não apenas uma das portas. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é Emmanuel. Ele é o Cristo. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, a videira verdadeira, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, a fonte das águas, e eu só reconheço Jesus como Deus quando eu estou preparada para me relacionar com Ele. E então, quando eu o reconheço, Jesus, Ele supera a nossa capacidade de compreensão. Ele não se deixa conhecer por um método exclusivamente racional. Deus, Ele se esconde daqueles que escolhem conhecê-lo apenas por um método racional. Essa noite é noite de ativar a fé no sobrenatural. Eu não sei se você pode vê-lo, mas eu posso senti-lo, Ele está aqui. E Ele está aqui porque Ele me ama, mas porque Ele ama cada um de nós. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Sabe, a nossa fé é o nosso termômetro. Para ir além no conhecer Jesus, nós precisamos de fé. Mesmo que nós não comprovemos nada cientificamente, ou que a gente não o veja, Ele está aqui, Ele está perto, e Ele age nas nossas vidas. E nós temos a chance de crer num Deus que revelou a sua sabedoria, de um Deus que revelou o seu reino. Sabe, essa semana eu estava fazendo a unha com uma irmã tão querida que um dia vai estar aqui com a gente. Vou fazer você assistir esse vídeo. E ela me perguntou sobre... Você me fala um pouquinho sobre arrebatamento? Eu estava mexendo no celular, então eu deixei o celular ali e falei, fala. E eu discorri um pouco sobre arrebatamento. E ela arregalou um olho assim, uma pupila dilatada. Aí eu falei, você está com medo? Ela, você não? Eu falei, eu não. Eu vou subir. E você? Eu acho que eu vou, né? Quem é Cristo para você? E às vezes a gente não sabe responder quem é Cristo para nós. Sabe? A razão e a intelectualidade, elas são importantes. Mas quando eu precisar fazer uso dessa razão ou desse intelecto para conhecer Jesus, na verdade eu estou anulando aquilo que está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Coloca para mim, por favor, Henrique, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo, diz nessa versão. Sabe, hoje à tarde eu estava meditando e aí apareceu para mim uma entrevista de Jesus. Uma entrevista de Jesus. Jesus deu uma entrevista na UOL. Era o Jesus da inteligência artificial. E aí tinha uma imagem de Jesus e era um repórter fazendo perguntas para Jesus. Eu li toda a entrevista, eu falei, meu Deus, aonde nós chegamos? Sabe, o desafio de hoje é declarar que a gente não precisa ver para crer. Sabe, eu não preciso colocar a minha mão nas mãos de Jesus para sentir as marcas e saber que Ele foi crucificado. Eu não preciso e eu não quero. Sabe, Jesus, Ele é muito maior do que a sua mente e a minha também, do que o seu entendimento e o meu também. Por mais inteligente que eu e você possamos ser, sem fé, nós não vamos conhecer Jesus. Tem alguém aí? Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se alguém nessa noite entrou nesse lugar sem fé, Deus vai fazer algo sobrenatural nessa noite na sua vida. Sabe, a verdade aplicada à minha resposta de quem é Jesus para mim, a intensidade dessa crença vai determinar o quanto da minha experiência e a qualidade das experiências que eu vou ter com esse Jesus que é Deus. Vai determinar também a constância da minha fé. Porque se eu creio que Jesus é quem Ele diz ser, a minha fé jamais vai oscilar. Como você vê Jesus, essa é a chave espiritual e o sucesso da minha e da sua vida como cristãos. Ei, tem alguém aí? Quem é Jesus para você? Quem você diz que Ele é? Pedro foi feliz na resposta dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Pedro. Que eu e você possamos ser bem-aventurados. Uma pessoa que prova o novo nascimento, ela tem a sua vida despertada para um encontro genuíno com Jesus. É alguém bem-aventurado, é alguém que teve uma revelação de vida. Uma revelação sobrenatural, divina. Essa noite, pessoas vão nascer de novo nesse lugar. Sabe, os homens podem fazer uso de todas as técnicas que estão ao nosso alcance. Mas quem revela Cristo é o próprio Deus. Deus te revelou Pedro. Deus se revelou a Pedro. Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar a mim. E quando a gente fala de Jesus, sem que Deus o revele, é como se a gente estivesse falando de uma celebridade. Eu falo do que eu sei, mas não do que eu vivi. É como ler uma notícia, uma entrevista na UOL. Nós precisamos falar daquilo que nós vivemos. Você vive Jesus? Você pode dizer, Cristo em mim é a esperança da glória? Oséia 6, versículo 3, fala que nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos promover o ambiente necessário para que a nossa fé nunca se corrompa e que a gente possa prosseguir conhecendo a Deus. Que a gente possa dizer, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é o Filho de Deus. E por que às vezes parece ser tão difícil? Porque um dia pessoas que já tiveram grandes experiências com o Senhor paralisam. Tem gente que chega ao ponto de negar a própria fé, mesmo depois de ter caminhado com o Senhor algum tempo. Como isso pode acontecer? A nossa mente é um campo de batalha. Nós recebemos milhões de informações todos os dias. Existe um esforço, uma conspiração espiritual para desqualificar Jesus como sendo Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o golpe está aí. Sabe, igreja, o tempo muitas vezes se torna um inimigo do nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não cultivar o nosso relacionamento com Deus, ele acaba se enfraquecendo. E essa é a causa do retrocesso espiritual da vida de muitos cristãos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus é um livro que fala sobre a preeminência do filho, que fala sobre a autoridade do filho. O propósito do livro de Hebreus era evitar que algum tipo de retrocesso ao judaísmo pudesse acontecer. Era para apresentar que Cristo é suficiente. Esse era o propósito do livro de Hebreus. E o autor do livro de Hebreus, ele é anônimo. Alguns dizem que foi Lucas, Paulo, Barnabé, Priscila, Apolo. Mas pelo estilo literário, alguns teólogos afirmam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Hebreus foi escrito antes de 70, depois de Cristo. Porque em 70 foi quando houve a destruição do templo. E esse livro já existia. E alguns cristãos então estavam vacilando na sua fé. Eles não eram mais coerentes com a revelação daquele Cristo, daquele Deus. Porque as suas ações não revelavam Jesus. Sabe, eu e você podemos falar que conhecemos Jesus e que nos relacionamos com Ele. Mas as nossas ações precisam revelar Cristo. As nossas ações precisam ser coerentes com a nossa fala, com a nossa fé. Então, no livro de Hebreus, nós encontramos algumas palavras-chave, como melhor, mais excelente, maior. Havia uma crise na fé dos cristãos, havia perseguição. Roma estava oprimindo os cristãos. Alguns judeus que haviam se convertido estavam querendo retornar ao judaísmo. Sabe, quando nós temos uma revelação de quem é Cristo, não dá para voltar a bater tambor. Não dá para voltar para o espiritismo. Não dá para voltar para nenhum tipo de seita. Porque se nós fizermos isso, nós nunca conhecemos Jesus. Porque Ele é maior que todas as outras coisas. Ele é Deus, Ele é o Filho do Deus vivo, que morreu por amor à minha e à sua vida. E no livro de Hebreus, essas palavras como melhor e mais excelente, maior, eram para propor que a nova aliança, ou seja, a revelação de Cristo, era melhor do que a velha aliança. Que a velha aliança era algo profético para anunciar essa nova aliança. Hebreus 1, versículo 3, acompanha aqui no telão comigo. Diz assim a palavra: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior aos deles. Os 10 primeiros capítulos do livro de Hebreus apresentam Cristo como superior a tudo. E essa argumentação declarada de que Ele é maior que os anjos, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que Josué, Ele é maior que Arão, Ele é maior que o sacerdote supremo, Ele é maior que a aliança mosaica. E a conclusão então do autor do livro de Hebreus, em Hebreus 10, versículo 39, guarda isso, e eu já poderia encerrar essa palavra aqui. Diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ei, se você quer conservar a tua alma, permaneça em fé, não retroceda. Ele é maior que tudo. Nós não vamos mais retroceder. Portanto, igreja, é preciso que nós creiamos e somente creiamos para a conservação da nossa própria alma. Tem alguém aí? Sabe, o destinatário dessa carta era um povo que havia tido um relacionamento com Deus, mas aos poucos haviam tido uma revelação de Cristo. Eles haviam visto Jesus, alguns deles caminharam com Cristo. Eles viram a crucificação, eles viram a ascensão aos céus, eles viram milagres. Mas, pouco a pouco, de uma maneira imperceptível, alguns começaram a excluir Jesus da sua vida. Sabe, de repente as pessoas esfriam. De repente a gente arruma outro compromisso. De repente a gente não crê mais. De repente eu olho para a fé como se ela fosse algo religioso. E eu me esqueço quem é Jesus. É chegado o tempo de conhecer Jesus. É necessário que eu e você tenhamos uma revelação da parte do Pai de quem é Jesus, de quem é o Filho. É preciso prosseguir, permanecer, ativar a fé. Não se percam, não se desviem, não esmureçam, porque Ele virá para nos resgatar. Mateus 24, versículo 12, a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos, mas o seu não. O seu amor não vai esfriar, o meu amor não vai esfriar, nós vamos permanecer. 1 Timóteo 4, versículo 1, fala que o Espírito expressamente diz que 1 Timóteo 4, 1, Henrique, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, vão ter a sua mente cauterizada. Ei! Querem cauterizar a nossa mente. Querem falar que se mover por fé é loucura. Querem trazer treinamentos de formatação. da mente. 1 Timóteo 4, versículo 9, fala que essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isso nós trabalhamos e somos injuriados. Porque nós esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Nós esperamos no Deus vivo, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. De todo aquele que é fiel, Ele vai restaurar e salvar. Aleluia! Aleluia! Mateus 27, versículo 51. A palavra, esse texto registra um momento que, o dia, na verdade, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, quando tudo foi consumado. E a palavra fala assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e os corpos de santos que já haviam morrido ressuscitaram, e eles então saíram do sepulcro, e eles começaram a andar no meio do povo. E depois da ressurreição de Cristo, essas pessoas que já haviam morrido começaram a andar pela cidade, começaram a aparecer as outras pessoas. Esse é um tipo de texto que precisa mexer comigo, com você, porque isso vai acontecer de novo. O meu pai, o seu pai, um ente querido que já faleceu em Cristo, ele vai ressuscitar. Não há mais véu que separava, ele foi rasgado, nós temos livre acesso. E simbolicamente Jesus então inaugurou uma nova era, a era da graça. Não precisa mais sacrifício, Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o próprio sacrifício. E agora, só pela fé, pela crença em Jesus, nós podemos entrar na presença desse Deus. Hebreus 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Presta atenção na exortação. Nós precisamos acordar para a realidade que Cristo fez por nós. Ei, o autor está dizendo: tenham ousadia para entrar no santuário, façam isso por esse novo e vivo caminho. Foi inaugurado um novo tempo através de Jesus. Nós temos acesso à sala do trono, nós podemos desfrutar daquilo que os nossos antepassados não puderam. É tempo de sermos impactados pela glória e pela presença de Deus. Cultivem a amizade com Jesus, tenham ousadia. O que você está procurando? Procure Jesus, entre na presença dEle, porque Deus quer nos revelar coisas que estão escondidas, que estão em oculto. Jesus quer nos ministrar individualmente, porque Ele sabe o nome de cada um de nós, Ele sabe o teu nome. Ele quer te equipar, Ele quer te discipular, te dar visões, dons, te mostrar algo novo. Quem é Jesus para você? Ele é a nova aliança, e essa nova aliança, ela consiste em um sacerdócio de todos. Nós temos livre acesso. Para de ficar pedindo para alguém, ora por mim, ora por mim. Para de ficar pedindo o tempo todo para alguém fazer alguma coisa. Nós temos livre acesso. Não é errado pedir oração, não. Eu peço, hoje eu pedi, liguei para uma amiga e falei: ora por mim, amiga. Mas nós temos livre acesso. Nós podemos dobrar o nosso joelho e falar com Ele. Ele fala comigo, com você. Sabe, pastores são falhos quando eles permitem se tornar muleta para uma congregação. O pastor que te ensina a depender dele, ele está errando, ele está falhando, porque o papel do pastor é levar as ovelhas a andar com Jesus. Para de depender do líder de célula, dependa de Jesus, relacione-se com Jesus. Tudo bem, você está chegando hoje, não se assusta não, tá? Volta, não é todo dia assim. É, se eu pregar às vezes é, mas está chegando agora, você precisa de colo, de leitinho. O início da caminhada cristã é assim. Está tudo bem. Colinho do pastor, vem aqui, passa a mão na ovelhinha. Mas o bom pastor ensina a ovelha a andar na presença de Jesus. Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, quem fez a promessa é fiel. Você é livre até para questionar. Ei, mas eu não sinto, eu não vejo. Ele faz na vida de todo mundo, mas na minha não. Mas se você dizer que quer conhecer, se você dizer, ei, eu quero conhecer Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Senão eu rasgo a minha Bíblia. Se Ele não mudar a tua vida, eu rasgo a minha Bíblia. Porque Ele é poderoso. Se você dizer, eu quero conhecer Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a fé não é um suicídio intelectual. Pela fé a gente é perdoado. Ainda dá tempo. Ainda há tempo para você. Talvez você errou demais. Por mais pecados que você possa ter cometido, se você se esfriou ou se apostatou na sua fé em algum momento, usou Jesus talvez como um objeto ou uma ferramenta para alcançar bênçãos ou para conquistar sonhos ou desejos, ok. Se você usou a sua fé como meta pessoal para alcançar algo ou alguma coisa, se você em algum momento usou a sua fé para uma atitude egocêntrica, ei, ainda dá tempo. Hebreus 10, 37 fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Resta ainda um pouquinho de tempo. Aguenta mais um pouquinho, não sei o que você está passando, suporta mais um pouco. Se a palavra de Deus te alcançar, sua vida não vai mais ser a mesma. Não retroceda. Hebreus 10, versículo 38 fala: todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não retroceda, não retroceda, ei, não retroceda. Hebreus fala para nós que temos livre acesso. Você quer conhecer Jesus? Hoje é o dia que Ele vai se revelar a você. Se esse é o desejo do seu coração, baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Quero orar por você. Ele está aqui. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou sonhamos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é Jesus? A rosa de Sarom, a estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, o meu redentor, o meu salvador, aquele que vive e reina para sempre. Ele é a paz, é a Shalom, é a paz que excede o entendimento humano, é Jeová Rafá, que cura as nossas enfermidades. Ele é Jirei, provedor das nossas necessidades. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é o pão da vida. Ele é o justo juiz. E Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele te conhece. E Ele perdoa. Ele se revela. Ele salva. Ele te renova. Ele te restaura. Ele te ama. Ele realinha rotas. Ele espera até que a gente se arrependa verdadeiramente. E Ele vai voltar para nos buscar. Diga para Ele no seu lugar que você quer conhecê-lo. Diga para Ele o que Ele representa para você. Diga para Ele quando você está disposto ou disposta a viver algo novo com Ele. O quanto você está cansado, ferido. Talvez você esteja ressentido ou magoado. Se Ele apenas te tocar, se você tocá-lo, se você tocar a orla das vestes dEle, o homem de branco está passando nesse lugar. Ele está passeando no meio de nós. Ative a sua fé. Se mova no sobrenatural. Fale com Ele, porque Ele está aqui. A presença dEle é real. A glória dEle é manifesta. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. E Ele te trouxe aqui nessa noite. Porque aí você vai viver aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem. Porque Ele preparou algo especial para cada um de nós. Eu quero, antes de encerrar esse culto, usar esse momento de adoração. Eu quero te convidar a manter seus olhos fechados. Sabe? Não tem nada a ver com a gente aqui em cima. Tem a ver com quanto você quer conhecê-lo. Tem a ver com quanto você tem fome de um Deus vivo, de uma revelação da parte do Pai. Quem dizes que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Pai. Peça para o Pai te revelar. Clame para conhecer Jesus. Deixa Ele tocar as suas emoções e a sua saúde e os seus relacionamentos. E você vai viver algo novo e sobrenatural. Vamos adorar, adora o Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Se você quiser, declare isso. Seja profético nessa noite. Eu quero. Jesus. Deixa eu ouvir tua voz. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Fala com Ele. Deixa eu ouvir tua voz. Fala com Ele. Você não precisa de uma banda. Ele precisa ouvir o seu clamor nessa noite. Nós queremos te conhecer, Jesus. Abre os céus neste lugar. Nós queremos que seja quebrada toda a condição que nós estabelecemos religiosa de buscar o Senhor. Nós queremos uma revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Clame, clame, clame. Diga isso para Ele: eu quero te conhecer, Jesus. Muda minha sorte, Jesus. Eu não quero mais viver uma religião, um evangelho água com açúcar, um evangelho de conveniências, uma revelação de um Deus que muda a nossa sorte, que nos dá a vida eterna. Que essa seja uma marca na sua vida, que essa seja uma marca, um selo, que haja um clamor, que haja um desejo. Nós queremos ser achados em Ti. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor.
Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Deixa eu ouvir o teu clamor. Tocá-lo com a sua fé nessa noite. Enquanto você declara o nome de Jesus, existe uma liberação de milagres nesse lugar. Apresente-se diante dele. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Enquanto você adora, Ele te toca. Enquanto você adora, Jesus te cura. Enquanto você o adora, Ele visita a tua casa. Ele visita a tua saúde. Ele visita os teus negócios. Ele movimenta o mundo espiritual a seu respeito. Nós não nos relacionamos contigo por barganha. Tu és o Cristo, o Salvador, o Libertador, o meu amado. Quem é Jesus para você? Pessoas nessa noite, eis que há uma liberação de cura de enfermidades neste lugar. Ele tira a ansiedade. Ele tira o medo. Os teus rins, as tuas emoções. Ele visita o teu sangue. Ele toca a tua fé. Essa é uma noite de salvação. Nomes estão sendo escritos no livro da vida. Um pouquinho de tempo ele voltará. Deixa ele te tocar. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite para você que estava afastado, que por algum motivo se cansou, que se decepcionou com pessoas ou com instituições. Não responsabilize Jesus por atitude de homens que erram. As pessoas são falhas. Eu sou falha. O único perfeito é Jesus. Não saia da igreja por causa de pessoas. Eu não estou falando da bola de neve, eu estou falando de nenhuma. Você vai voltar a ouvir a voz dele. Você vai voltar a ter discernimento de espírito. Os dons não são retirados. Ele restaura intercessores nessa noite. Ele restaura adoradores, profetas e mestres, evangelistas e pastores. Unção de governo, unção apostólica. Essa é uma casa apostólica. O que Ele prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Basta você se relacionar com Jesus. E se você deseja restaurar o seu relacionamento com Ele, ou se você deseja reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, levanta sua mão no seu lugar. Se você desejar, fica de pé no seu lugar. Reconheça-o diante de homens e de anjos e declare assim comigo: nessa noite,
nessa noite,
eu declaro
Eu declaro
que reconheço,
Jesus Cristo de Nazaré,
como meu único, e suficiente, Senhor e Salvador. Eu quero pedir perdão. Por todas as vezes, que eu não o reconheci, como Deus. Mas nessa noite, eu me submeto, ao teu senhorio, E eu quero te amar,
te honrar,
e viver, o evangelho, aqui na terra, porque eu sei, que existe um desenho, um plano, do Senhor, para minha vida, em relação à eternidade. Eu declaro, que Jesus, é o meu único,
Senhor.
Não há outro,
a quem eu me submeta.
E nessa noite, eu quero declarar, que eu tenho livre acesso, à sala do trono. E eu vou me relacionar, com Jesus. Porque ele é, o meu Deus, o meu rei. E não há outro. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sela pessoas que fizeram oração nessa noite. Visita suas casas, sua saúde, suas emoções. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi roubado. E que eles possam, a partir de hoje, viver algo novo do Senhor para cada um. Que possa haver uma revelação sobrenatural da parte do Pai acerca do Filho. E que o Espírito Santo, Consolador, te envolva e caminhe contigo e habite em você de hoje até que Ele volte. E se você crê e recebe isso para a sua vida, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia.